Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Neste fim de semana, comemoramos o Dia dos Pais. Pois, como todos sabem, ou deveriam saber, o Dia dos Pais é sempre comemorado no segundo domingo do mês de agosto. De maneira que quem se pergunta quando será o Dia dos Pais de determinado ano, se essa pergunta é cabível, considerando que os comerciais da mídia escrita e televisiva se encarregam de nos informar à exaustão, é fácil saber. Basta conseguir um calendário de determinado ano e verificar em que dia cai o segundo domingo de agosto. E já que a conversa é sobre o Dia dos Pais, menos frequente é encontrar quem saiba a origem desse dia. Uns dizem que o Dia dos Pais originou-se na antiga Babilônia, há mais de 4 mil anos, quando um jovem chamado Eumezu moldou em argila um cartão em que ele desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai. Outros já situam a origem do Dia dos Pais numa data mais recente. Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães. E em ambas as datas, a ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. Consta que em 1909, em Washington, Estados Unidos, uma senhora chamada Sonora Louise Smart Dodd, filha do veterano da Guerra Civil John Bruce Dodd, ao ouvir um sermão dedicado às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais. Ela queria homenagear o seu próprio pai, que viu a esposa falecer em 1898, quando deu à luz ao sexto filho. E esse pai teve de criar sozinho o recém-nascido, mais os outros filhos. Algumas fontes de pesquisa dizem que o nome do pai de Sonora era William Jackson Smart, ao invés de John Bruce Dodd. De qualquer forma, já adulta, Sonora sentia-se orgulhosa de seu pai ao vê-lo superar todas as dificuldades sem a ajuda de ninguém. Então, em 1910, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos, e também pediu auxílio para uma entidade de jovens cristãos da cidade. O primeiro Dia dos Pais nos Estados Unidos foi comemorado em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A rosa foi escolhida como símbolo da data, sendo que as vermelhas eram dedicadas aos pais vivos e as brancas aos falecidos. A partir daí, a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane para todo o estado de Washington. Por fim, em 1924, o presidente Calvin Coolidge apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional. E, finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou uma proclamação presidencial declarando o terceiro domingo de junho como Dia dos Pais. Alguns dizem que foi oficializada pelo presidente Richard Nixon em 1972. No Brasil, a ideia de comemorar essa data partiu do publicitário Silvio Bering e foi festejada pela primeira vez no dia 14 de agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da família. A data foi alterada para o segundo domingo de agosto por motivos comerciais, ficando diferente da americana e da europeia. Pelo menos 11 países também comemoram o Dia dos Pais à sua maneira e tradição. Na Itália, Espanha e Portugal, por exemplo, a festividade acontece no mesmo dia de São José, 19 de março. Apesar da ligação católica, essa data ganhou destaque por ser comercialmente interessante. No Reino Unido, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho, sem muita festividade. Os ingleses não costumam se reunir em família como no Brasil. É comum os filhos agradarem os pais com cartões e não com presentes. Na Argentina, o Dia dos Pais é festejado no terceiro domingo de junho, com reuniões em família e presentes. Na Grécia, essa comemoração é recente e surgiu no embalo do Dia das Mães. Lá se comemora o Dia dos Pais em 21 de junho. Em Portugal, comemora-se o Dia dos Pais no dia 19 de março, mesmo dia que São José. Surgiu também porque é comercialmente interessante. Os portugueses não dão muita importância para essa comemoração. No Canadá, o Dia dos Pais é comemorado no dia 17 de junho. Não há muitas reuniões familiares porque ainda é considerado uma data mais comercial. Na Alemanha, não existe um dia oficial dos pais. Os pais alemães comemoram seu dia no dia da Ascensão de Jesus, data variável conforme a Páscoa. Eles costumam, então, sair às ruas para andar de bicicleta e fazer piquenique. No Paraguai, a data é comemorada no segundo domingo de junho. Lá as festas são como no Brasil, reuniões em família e presentes. O Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho no Peru, e não é uma data muito especial para eles. Já na Austrália, o Dia dos Pais é comemorado no segundo domingo de setembro e tem muita publicidade. A África do Sul também comemora o Dia dos Pais. E essa comemoração acontece no mesmo dia do Brasil, mas não é uma data nada tradicional. Por fim, na Rússia, não existe propriamente o Dia dos Pais. Lá os homens comemoram seu dia em 23 de fevereiro, chamado Dia do Defensor da Pátria. A propósito da figura paterna, num mundo em que a emancipação feminina vai de vento em popa, ouçam o que diz o escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, na crônica Conversa entre o Pai e o Filho, por volta do ano de 2050.
Discretamente, para que não notássemos. Primeiro, elas pediram igualdade entre os sexos. Os homens bobos não deram muita bola para isso na ocasião. Parecia brincadeira. Pouco a pouco, elas conquistaram cargos estratégicos, diretoras de orçamento, empresárias, chefes de gabinete, gerentes disso ou daquilo. E aí, papai? Ah, os homens foram muito ingênuos. Enquanto elas conversavam ao telefone, durante horas a fio, eles pensavam que o assunto fosse telenovela. Triste engano. De fato, era a rebelião se expandindo nos inocentes intervalos comerciais. Oi, querida, por exemplo, era a senha que identificava as líderes. Celulite eram as células que formavam a organização. Quando queriam se referir aos maridos, diziam o regime. E vocês, não perceberam nada? Ficávamos jogando futebol no clube, despreocupados. E o que é pior, continuamos a ajudá-las quando pediam. Carregar malas no aeroporto, naufrágios, essas coisas de homem.
Aí veio o golpe mundial?
Sim, o golpe. O estopim foi o episódio Hillary Mônica. Uma farsa. Tudo armado para desmoralizar o homem mais poderoso do mundo. Pegaram-no pelo ponto fraco, coitado. Já lhe contei, né? A esposa e a amante que na TV posavam de rivais eram, no fundo, cúmplices de uma trama diabólica. O pobre presidente...
Como era o mesmo nome dele?
William, acho. Tinha um apelido, mas esqueci. Desculpe, filho, já faz tanto tempo.
Tudo bem, papai, não tem importância. Continue.
Naquela manhã, a Casa Branca apareceu pintada de cor-de-rosa. Era o sinal que as mulheres do mundo inteiro aguardavam. A rebelião tinha sido vitoriosa. Então, elas assumiram o poder em todo o planeta. Aquela torre do relógio em Londres chamava-se Big Ben, e não Big Bet, como agora. Só os homens disputavam a Copa do Mundo, sabia? Dia de desfile de moda não era feriado. Essa secretária-geral da ONU era uma simples cantora. Depois trocou o nome, de Madonna para Mandona.
Conta mais!
O resto você já sabe. Instituíram o robô troca-pneu como equipamento obrigatório de todos os carros, a lei do já pra casa proibindo os homens de tomar cerveja depois do trabalho, e é claro, a famigerada semana da TPM, uma vez por mês.
TPM?
Sim, TPM, a temporada provável de mísseis. É quando elas ficam irritadíssimas e o mundo corre perigo de confronto nuclear.
Sinto um frio na barriga só de pensar, pai.
Shhh! Escutei barulho de carro chegando. Disfarce e continua picando essas batatas.
A propósito de Dia dos Pais, conversa entre pai e filho em 2050 irá no caminho que descreve Luiz Fernando Veríssimo? É bem provável. Como é provável que ainda então os filhos dirijam aos pais palavras de agradecimento como as que utiliza o também gaúcho Mário Quintana, grande poeta brasileiro, no poema As Mãos do Meu Pai. Confiram.
As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já cor de terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lhe daram, acariciaram ou fremiram na nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. virá dessa chama que, pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fugir com o milagre das tuas mãos! E é ainda a vida que transfigura das tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamarão de alma.
Caros amigos, aqui encerramos nosso programa a propósito do Dia dos Pais, na interpretação dos textos de Luiz Fernando Veríssimo e Mário Quintana,
Alexandre Campos.
O programa Autores e Livros se despede, até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.